Paraná em Rede está de volta.
E você sabe as novas tendências para o mercado de trabalho pós-pandemia? Acompanhe a reportagem.
Novas oportunidades se desenharam no mercado de trabalho com a chegada da pandemia. Enquanto algumas já estavam indicadas e foram aceleradas por conta das adaptações nas estratégias de negócios e na dinâmica empresarial, como as profissões ligadas à tecnologia, outras áreas tiveram crescimento justamente por conta dos desafios impostos pelo momento. De acordo com o professor Davi Nocente, diretor-geral de pós-graduação e educação continuada da Universidade Positivo, quatro fatores determinam as novas tendências.
Primeiro ponto é todo o trabalho modificado pelas exigências advindas da pandemia. Segundo, as oportunidades aceleradas pela pandemia. Então, essa coisa de a gente ficar mais em casa, o que isso gera de oportunidade de trabalho como um todo na sociedade. Um terceiro ponto é o empreendedorismo de nicho, que as pessoas vão descobrir por estarem vivenciando uma situação de não ter emprego. Então, profissionais qualificados que perderam suas colocações formais passarão a ter, então, uma atuação de empreendedorismo de nicho de forma independente. Quarto ponto é a informalidade, que vai se pronunciar como uma tendência que vai acontecer nos próximos meses e anos, aí num período, um tempo médio, isso vai se pronunciar, e aí eu acho que essa tendência de informalidade deve atingir mais diretamente profissionais com nível de qualificação menor. A gente vai ver mais exigências de soft skills, mais necessidade de resiliência, mais necessidade de conectividade, a necessidade de construção coletiva, a queda da hierarquia e uma clareza maior de multifuncionalidade. Isso deve surgir como tendências bastante pronunciadas.
Soft skills são as competências comportamentais. O diretor explica por que elas estão em foco.
Há muita pressão no ambiente de trabalho, então as pessoas vão precisar ter mais tranquilidade para lidar com os problemas, ter mais paciência com os colegas, ter mais dilação de prazo, construir uma generosidade criativa com os colegas, saber fazer junto, dar tempo ao outro, pedir tempo quando precisar. Então isso nos leva também para uma perspectiva de autoconhecimento muito forte. Então veja que a pandemia muda o trabalho, a forma como o trabalho é feito.
Já o empreendedorismo de nicho vai ser uma resposta para profissionais que perderam o emprego, mas têm amplo conhecimento na área em que atuam.
Sai do mundo do emprego, mas entra no mundo do trabalho como um consultor, como um profissional contratado ad hoc aí para resolver problemas pontuais. Essas pessoas vão reinventar a sua relação com o trabalho, então elas precisam olhar para as oportunidades que se apresentam e se colocar nelas. Então, elas conhecem as tendências dos seus mercados, então necessariamente terão que olhar para essas tendências e se colocar como uma possibilidade de solução, aí, como uma possibilidade de ampliação de procura.
Repórter Amanda Iargas.
Pensando na qualificação dos microempreendedores individuais e também no crescimento dos pequenos negócios, a Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, criou a Voe Aceleradora de Negócios, que oferece workshops e mentorias fortalecendo o comércio local. Saiba mais na reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná.
Em tempos de crise, empreender tem se tornado cada vez mais comum no nosso cotidiano, seja por oportunidade ou por necessidade. E um dos jeitos para se empreender é se tornando um microempreendedor individual. Foi pensando na qualificação desses empresários e no crescimento de pequenos negócios que a Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, desenvolveu o projeto Voe Aceleradora de Negócios. A presidente da Agência de Fomento de Ponta Grossa, idealizadora do projeto, Tônia Mansani de Mira, explica como funciona a Voe.
A Voe Aceleradora de Negócios, como o próprio nome diz, ela é uma aceleradora de pequenos negócios. Ela é concebida da forma de auxiliar o pequeno empreendedor que não tem, muitas vezes, acesso às ferramentas de inovação e que, sim, hoje são o vetor para desenvolvimento sustentável de uma empresa. Então, a gente trabalha essas ferramentas similar a uma metodologia de aceleração de startup, para que esse empreendedor use a inovação e a criatividade como impulso para ter sustentabilidade no mercado, ganhar escala e crescer.
O projeto é dividido em três voos. No primeiro, a pessoa aprende sobre a parte financeira do negócio. Já o segundo voo voo é o planejamento da empresa. Por fim, o terceiro voo é a validação do negócio e mentorias. Camila Lorena Mônico é proprietária de uma vidraçaria e foi uma das participantes da primeira turma do projeto. Ela deixou de ser MEI e conseguiu migrar para a microempresa em 2020.
E eu acho que a melhor parte da voo, que é o que mais me encanta, né? Como são só empresários, naturalmente MEI, hoje eu não sou mais MEI, mas na época eram todos MEIs, a troca de experiência é muito grande. A gente é muito solitário e acha que só a gente passa por uma situação, né? Quando você tá com profissionais e com outros empreendedores, você vê que as situações são mais comuns, você consegue trocar experiências e tal. E aí, no final, todo aluno, digamos assim, faz a apresentação do negócio, do que a gente mudou, do quanto a gente construiu, o que a gente aprendeu e dos planos futuros.
Os bons resultados garantiram ao projeto o troféu Tema do Ano do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para a Tônia, a premiação coroou o bom trabalho da prefeitura e alçou o projeto para outros municípios do Paraná.
O Prêmio Gestor Público é um prêmio que muito nos honra, é um prêmio reconhecido não só no Paraná, mas em outras instâncias. Então é um prêmio que só vem nos abrilhantar e corroborar, porque a gente competiu com projetos tão importantes, né, que nós acabou sendo contemplado. Então muito nos honra, e no momento que a pandemia nos tornou tão frágil, né, esse prêmio tem um significado todo especial, que a gente conseguiu mostrar que a gente não parou.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br. Com locução de André Nojima e produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
E o Paraná é o berçário escolhido para mais de 90 ovos de tartaruga de couro. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
A tartaruga de couro voltou às areias de Pontal do Paraná, no litoral do estado, para mais uma desova. Segundo o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, apesar da areia compacta, ela depositou mais de 90 ovos. Mas poucos deles conseguem chegar à fase adulta. E esta é uma espécie em extinção, como explica a pesquisadora Camila Domit.
A gente tem esse caso como raro, não só para a nossa região, né, que são de ovos oportunísticas, mas também em termos de Brasil. Essa espécie, ela é criticamente ameaçada de extinção. E só há, pelo menos nos últimos 10 anos, entre 12 e 15 fêmeas desovando anualmente na costa brasileira. Então, realmente, a própria desova dessa espécie já é algo raro.
Uma equipe do laboratório acompanhou o processo de desova e transferiu os ovos para um local seguro, que foi isolado. Já são 4 ninhos que são monitorados diariamente pela equipe. E a recomendação é que veranistas não se aproximem nem do animal, nem do ninho.
É essencial que a gente tenha medidas de proteção, tanto dos ninhos, né, como nós já estabelecemos agora aqui em Pontal, um cercamento na área, né, pedindo para que as pessoas também não pisoteiem no entorno, não coloquem música alta, né, e protejam mesmo aquela área ali onde está o ninho. O ninho é bastante sensível, então é importante que ele tenha a sua constituição mantida, né, para que os ovos possam se desenvolver e que os filhotinhos, né, venham a nascer. Mas também uma proteção à fêmea enquanto ela vem à praia para desovar. É crucial, assim, que as pessoas, ao se depararem com uma tartaruga desovando na praia aqui no Paraná, que elas respeitem esse animal, que elas não se aproximem, que elas não tentem manipular, que elas não tentem alimentar, né? E mesmo que queiram fotografar, que fotografem mantendo uma distância, porque o animal está num momento bastante vulnerável do seu ciclo de vida, que é o processo reprodutivo, né? Está bastante estressado já por estar fora da água, é um animal grande, com uma massa corporal grande também, e que tem uma missão fantástica, que é encontrar o melhor lugar para colocar os seus ovos para o desenvolvimento dos seus filhotes.
Repórter Amanda Yargas.
O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, do PP, determinou multa de R$300 para pessoas que desrespeitarem as determinações da lei seca, depois de situações registradas de bares abertos e festas clandestinas desde a noite de quinta-feira. O decreto, assinado no sábado, também estipula o horário do funcionamento do comércio para esta semana e até o dia 1º de março. Na semana passada, os prefeitos de Londrina, Cambé, Rolândia e Ibiporã acordaram em suspender o carnaval e instalar uma lei seca proibindo o funcionamento de bares ou outros estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas para consumo local e reuniões com mais de 10 pessoas. As medidas foram tomadas como forma de conter a proliferação do novo coronavírus e evitar o colapso na estrutura do sistema de saúde regional. E o Paraná Clube deve anunciar o zagueiro Mikael. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Paraná Clube tem interesse na contratação do zagueiro Mikael, de 34 anos. O jogador já está em Curitiba e treinando no CT Ninho da Gralha. O atleta estava atuando no Paysandu. No futebol paranaense, Mikael jogou no Operário Ferroviário em 2015 e conquistou o título estadual daquele ano. Após a derrota para o Santos no último sábado por 2-0, o Coritiba mais uma vez foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe agora vai cumprir tabela com 3 partidas a serem realizadas contra Palmeiras, Ceará e Atlético Goianiense. Fora de campo, o time busca reforços e pode anunciar 3 jogadores. O volante William Farias, revelado pela equipe e que está atuando no Ata Clube dos Emirados Árabes Unidos, o atacante Júnior Todinho, que estava defendendo o Guarani, e o meia Renato Cajá, que subiu com o Juventude para a Série A deste ano. E o Curitiba Vôlei venceu o confronto direto com Brasília por 3-7-2, parciais de 25-22, 22-25, 22-25, 25-19 e 15-12, e encaminhou a classificação para os playoffs da Superliga Feminina. O time curitibano está na 7ª colocação com 22 pontos e ainda tem 3 jogos a menos na tabela da competição. A próxima partida do time paranaense acontece nesta terça-feira em Belo Horizonte contra a equipe do Minas. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.